No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças do Rio Madeira, Tapajós e Tocantins resistem contra decreto 12.600. Pescadores e pescadoras iniciam a Assembleia Nacional. Justiça facilita a resolução de demandas em ano eleitoral. E Polícia Militar de Roraima fortalece liderança feminina com nova comandante.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você! Nessa quinta-feira, o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor, o PROCON de Manaus, realizou uma operação para combater a comercialização irregular de medicamentos à base de diserpatida, conhecidos como Monjauro. Como resultado da operação, foram apreendidos 21 produtos, sendo 19 seringas fracionadas, sem identificação, rótulos ou descrição, uma ampola de lipolash e uma ampola de diserpatida, comercializadas de forma clandestina, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Também foi solicitada a exclusão do vídeo publicado nas redes sociais que promovia a comercialização irregular do produto, conteúdo que motivou a fiscalização conjunta. A presidente do órgão, Onilda Abreu, destacou o caráter preventivo da fiscalização e alertou a população sobre riscos da aquisição desses produtos de forma irregular. O estabelecimento foi autuado por práticas que violam o Código de Defesa do Consumidor, entre elas, comércio de medicamentos em desacordo com normas expedidas pelos órgãos sanitários competentes, publicidade abusiva ao ofertar medicamentos de forma irregular e induzir o consumidor a comportamento prejudicial à saúde ou segurança, não emissão de nota fiscal e ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A população deve desconfiar de ofertas de medicamentos divulgadas nas redes sociais e denunciar práticas irregulares por meio dos canais oficiais, Disque 151 ou pelo WhatsApp 92 98802 3893, repetindo 92 98802 3892. Com informações da Assessoria de Comunicação do PROCON Amazonas. E pescadores e pescadoras iniciaram a Assembleia Nacional 2026. O evento segue até o dia 7 de janeiro. Os detalhes com a Dispésia.
Pescadoras e pescadores iniciam a Assembleia Nacional 2026 com escuta sinodal da Missão Profética da Pastoral nos territórios pesqueiros. O evento está sendo realizado entre os dias 3 e 7 de fevereiro, no Centro de Formação Vicente Canhas, em Luziânia, Goiás. A Assembleia Nacional do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, CPP, recebe representantes das 8 regionais, da equipe nacional e da diretoria, para refletir os desafios atuais, as conquistas do último período e definir os rumos da pastoral. O evento também conta com a presença e contribuição de organizações parceiras. Dom José Altevir, bispo da Prelazia de Tefé, no Amazonas, e presidente do CPP, fala sobre a preparação da Assembleia.
O ambiente está preparado, tudo está muito bonito. A iluminação que se encontra no ambiente expressa justamente a mistura da espiritualidade, da vida, da luta do nosso povo, das margens dos rios, da beira do mar, dos mangues, das comunidades pesqueiras, onde une a fé e a vida. Afinal, a espiritualidade é algo fundamental dentro do CPP, pois afinal nós somos uma pastoral social, onde unimos a luta e defesa pela vida e territórios, mas baseado também na força do Evangelho de Jesus Cristo.
Inspirada pelo tema Sinodalidade nas Águas e nos Territórios Pesqueiros, Caminhar Juntos e Juntas para a Transformação, a Assembleia ecoa um chamado para que a Igreja caminhe lado a lado com pescadores, pescadoras e marisqueiras, valorizando seus saberes, histórias, desafios e esperanças. Ana Hilda, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, MPP, fala sobre a importância de estar na Assembleia e da caminhada juntos.
Uma Assembleia importante para traçar novos caminhos, né, fazendo uma retrospectiva, o que foi esses 3 anos, o que foi a parceria do CPP e MPP, né, como assessoria, que tem nos orientado, tem nos ajudado a enfrentar essa situação, né, que estamos vivendo hoje nessa conjuntura atual da pesca artesanal. E para nós é de grande importância, muita relevância, a parceria com o CPP, essa pastoral que nos dá direcionamento, né, que nos orienta, uma pastoral que vai onde o pescador está, que sente as dores do pescador. É o que a gente precisa mesmo, né? Alguém que nos conhece profundamente, alguém que conhece os nossos sonhos, nossos anseios, nossas lutas, que está na guerra, mas também está na vitória. A importância também de estar aqui participando para poder juntos a gente, digamos, atualizar esse processo de luta, né? Do que vai ser aqui daqui para o futuro nesses próximos 3 anos.
Durante os 5 dias, serão debatidos contextos regionais, incluindo análises de conjuntura política e eclesial, será realizada a eleição do novo secretário nacional, seguida do planejamento estratégico para o próximo triênio. A programação também contempla um momento especial de diálogo e preparação para os 60 anos do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, que ocorre em 2028, fortalecendo a memória, a identidade e os compromissos históricos da organização. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças do Rio Madeira, Tapajós e Tocantins resistem contra Decreto 12.600. Em Santarém, movimento indígena continua a ocupação e lideranças no Rio Madeira se mobilizam na construção de protocolo de consulta. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Enquanto o movimento indígena segue manifestação na entrada da empresa multinacional Cargill em Santarém, no Pará, contra a dragagem do Rio Tapajós, lideranças do Rio Madeira também seguem resistência em revogação ao Decreto 12.600 de 2025, que inclui 3 mil quilômetros dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, abrindo caminho para a concessão desses empreendimentos públicos à iniciativa privada. Iremar Ferreira, que faz parte do Instituto Madeira Viva e do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, relata que as lideranças seguem resistindo contra o decreto que visa privatizar o Rio Madeira e constrói protocolos de consulta e mobilizam as comunidades para defender os direitos dos rios.
Nós também, do Rio Madeira, somos vítimas aí do decreto presidencial 12.600 na tentativa, né, de privatizar o nosso rio. Digo tentativa porque nós estamos de pé, estamos em luta, estamos resistindo, estamos construindo protocolos de consulta, estamos mobilizando nossos povos e comunidades para defender os nossos direitos, assim como no Tapajós, no Tocantins, no Araguaia, no Xingu e assim também no Mato Grosso, no Telespires. Ou seja, são rios em que as empresas, né, pressiona o governo para que possam torná-la aí vias navegáveis e, portanto, exportar commodities, acima de tudo, grãos como soja, que vem provocando também desmatamento de nossos territórios, de nossas regiões. Então, o Arco Norte, representado por esse conjunto de obras, né, hidrovias, rodovias, ferrovias, são projetos que visam atender balança comercial ao mercado consumidor externo, né, para fora.
Iremar também presta apoio à manifestação no Tapajós, principalmente por ocuparem um espaço público que representa o império de grandes corporações ligadas ao agronegócio.
Então, dessa maneira, eu quero aí externalizar nossa solidariedade, nosso apoio a todo o povo do Tapajós que está mobilizado em Santarém, aí na Cargill, esse espaço que ela invadiu, né, uma praia, um espaço público, e que representa, portanto, o império das grandes corporações que vem tomando conta dos nossos rios da Amazônia, das nossas florestas e transformando tudo em campo para a produção de soja.
A ocupação na entrada da Cargill iniciou no último dia 22 de janeiro, tem apoio da sociedade civil e demais organizações e requer a derrubada do decreto e o edital para a dragagem no Tapajós sem licenciamento ambiental. Por meio de nota, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que o governo federal está em diálogo direto com as lideranças da região do Baixo Tapajós desde o início da mobilização, por meio de atuação articulada entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e outros ministérios e órgãos do governo federal. Quanto aos possíveis impactos, o Ministério esclarece que nenhuma medida relativa à concessão do Rio Tapajós ou serviços de dragagem no Rio Tapajós avançará sem que todas as normas vigentes, incluindo as ambientais e sociais, sejam rigorosamente plenamente cumpridas e sem que os povos da região sejam amplamente consultados. Destacam ainda na nota que o Decreto 12.600 de 2025 não autoriza concessões da hidrovia nem a realização de obras como dragagens. Ele apenas autoriza o governo federal a realizar estudos sobre a eventual concessão dos rios Tapajós, Tocantins e Madeira e tais estudos necessariamente inclui avaliações sociais e ambientais. De acordo com Lucas Tupinambá, o movimento entrou em negociação com o governo e que aguardava um retorno até as 12 horas desta manhã. Um dos acordos incluiu a criação de um grupo de trabalho, um GT, interministerial.
O movimento ontem entrou em negociação no início da tarde e nós demos um prazo para eles até meio-dia de hoje. Bom que se diga que já teve um acordo que já foi aceito pelo governo, que foi a criação do GT interministerial para qualquer empreendimento que venha e pretender chegar no Tapajós. Esse comitê tem que se organizar e debater junto. O que agora nós estamos aguardando é o de desfecho da 12.600, decreto 12.600, e esse prazo nós demos de uma resposta até agora meio-dia. A manifestação vai continuar até o Diário Oficial.
O Decreto 12.600 tem estudos ambientais concluídos, transparência e consulta livre prévia informada aos povos e comunidades, aprofunda conflitos socioambientais e viola direitos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Justiça facilita a resolução de demandas em ano eleitoral.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia.
E agora no Jornal Amazônia Notícia, nós vamos falar sobre o fato de um vereador ter avançado sobre a barreira indígena e colocado famílias em risco em rodovia em Santarém. Foi emitido um pedido formal na Comissão de Ética da Câmara Municipal para que seja apurada a conduta do vereador. Confira com Daniela Pantoja.
Na noite desta quinta-feira, durante a vigília indígena na BR-163, em Santarém, no Pará, local onde acontece a mobilização contra a dragagem do rio Tapajós, um vereador avançou com seu veículo contra a barreira, colocando os manifestantes, incluindo famílias, as crianças e idosos em risco. O movimento indígena repudiou a tentativa considerada de homicídio e reafirma que a mobilização é legítima e pacífica em defesa do rio Tapajós, dos territórios e do direito à consulta livre, prévia e informada, conforme a Convenção 69 da OIT. Também exigem providências imediatas, como apuração urgente do episódio, identificação formal do veículo e coleta de imagens e depoimentos e responsabilização do autor, garantia de segurança para os manifestantes, lideranças e testemunhas, com medidas para evitar nova escalada de violência e atuação dos órgãos competentes para assegurar o direito constitucional de manifestação e impedir qualquer forma de intimidação. O vereador Biga Kalahari manifestou total solidariedade aos 14 povos indígenas do Baixo e Médio Tapajós diante do grave episódio ocorrido durante a manifestação legítima contra a dragagem do rio Tapajós e destaca-se inadmissível a conduta do vereador Malaquias Montim. Foi solicitado um pedido formal na Comissão de Ética da Câmara Municipal para que seja apurada com rigor a conduta do vereador diante do grave episódio, como cita o parlamentar Biga Kalahari.
O pedido ele vem com o intuito de esclarecimento, principalmente para a população, né? Eu entendo que um agente político, a priori dele é representar o povo. E representar o povo é proteger o povo, não tentar atropelar o povo. Então, esse pedido vem com esse intuito. E parece que os indígenas vão entrar também com um segundo pedido de cassação, né, para o vereador Malaquias, tendo em vista que o comportamento dele vai de contra o que um parlamentar, um representante do povo tem que estar fazendo. Então, a gente vai aguardar o desfecho disso até na segunda-feira.
A vereadora Ivanira Figueira também divulgou uma nota de apoio e solidariedade a todos os manifestantes e repudia com veemência a atitude e as falas do vereador Malaquias. O direito de manifestação é uma garantia constitucional, mas o direito de lutar pela própria sobrevivência é um direito humano que antecede qualquer lei escrita. Essa luta é para que os rios permaneçam vivos e é uma luta pela vida, pela dignidade e pelo futuro. Um rio morto não gera desenvolvimento, não alimenta o povo e não sustenta nenhuma cidade, diz a nota da vereadora Ivanira Figueira. Também em nota, o presidente da Câmara Municipal de Santarém manifestou solidariedade aos povos indígenas que realizavam manifestação pacífica na Avenida Tapajós em defesa de os direitos e posicionamento contrário à privatização do rio Tapajós. Ressalta que a Constituição Federal de 1988 garante o direito à livre manifestação do pensamento e à reunião pacífica em locais abertos ao público, além de assegurar a proteção aos direitos dos povos indígenas, reconhecendo sua organização social, costumes, tradições e a relação histórica com seus territórios, conforme o artigo 231 da Constituição Federal. O respeito a esses direitos constitui fundamento essencial do Estado Democrático de Direito. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na tarde desta quinta-feira, a Polícia Federal e as polícias militares do Amapá e do Pará foram acionadas para realizar varredura em uma aeronave após a identificação de artefato suspeito em seu interior. O objeto foi encontrado pela tripulação em um bagageiro. O avião fez conexão em Belém e seguiu para Macapá. Concluídos os procedimentos, foi constatado que o item não era explosivo nem apresentava risco à segurança dos passageiros, da tripulação ou das operações aeroportuárias. A ação realizada por policiais federais do Amapá e do Pará também contou com o apoio da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá e do Canil do BOP, além do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Pará. As medidas de segurança foram adotadas conforme os protocolos operacionais. O objeto foi apreendido e a Polícia Federal vai analisar o caso, podendo responsabilizar o dono do artefato. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Pará e do Amapá. E a Justiça Eleitoral está facilitando resolução de demandas em anos de eleições. O aplicativo, além de permitir a consulta ao local de votação com informações sobre zona, sessão e endereço, também traz um mapa com a localização exata da sessão. Acompanhe com Júlia Viana.
A tecnologia é uma aliada para a realização de muitos serviços no século XXI. Em ano eleitoral, a ferramenta se mostra primordial para garantir o acesso e resolução de demandas com a Justiça. O aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, o e-título, por exemplo, substitui o título de eleitor em papel e reúne, no celular, funções que antes exigiam ir ao cartório eleitoral. Gratuito e disponível para smartphones e tablets, o e-título pode ser utilizado por eleitores com situação regular ou suspensa, tornando o atendimento mais rápido e prático. O chefe do cartório da primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, Rômulo Máximo, destaca que o uso do e-título é seguro, já que o aplicativo exige senha e autenticação, o que reduz riscos.
Uma das principais vantagens é o fato da segurança. Por ser um aplicativo que requer senha e autenticação, inclusive a autenticação biométrica no celular do próprio usuário, ele traz uma maior segurança, como evitar eventual perda do documento físico em papel. E caso o eleitor queira, de fato, ter o documento físico em papel, ele pode facilmente fazer o download do PDF do título diretamente no aplicativo.
O aplicativo também permite a consulta ao local de votação, com informações sobre zona, sessão e endereço, além de um mapa com a localização do local. O TRE Amazonas orienta que o eleitor baixe ou atualize o aplicativo com antecedência. Para o primeiro acesso, é necessária conexão segura com a internet. Após o login inicial, o e-título pode ser utilizado normalmente, mesmo sem acesso à rede. Em 2026, mais precisamente no dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher quem vai ocupar os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Caso necessário, o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Com informações da Rádio Rio Mar, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Ações da campanha Fevereiro Laranja são intensificadas em Santarém. Mais de 300 alunos participaram da abertura, que teve como foco prevenção à gravidez na adolescência e às ISTs. Daniela Pantoja traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém deu início à campanha Fevereiro Laranja, voltada ao combate e à prevenção da gravidez na adolescência. A ação integra as atividades do Programa Saúde na Escola, levando orientação e serviço de saúde diretamente ao ambiente escolar. A abertura da campanha aconteceu nesta sexta-feira na Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, ETEPA, Francisco Coimbra Lobato, onde cerca de 320 alunos participaram das atividades nos turnos da manhã e tarde. Estudantes e profissionais de saúde se reuniram em um momento de diálogo, informação e cuidado. Daniela Bernardes, enfermeira do Núcleo Técnico de Referência em Saúde da Ascensa, destaca sobre a temática e o objetivo da campanha.
Com o tema Respeito e Cuidado, Prevenção da Gravidez na Adolescência, a campanha busca transitar da simples proibição para a responsabilização e principalmente o acolhimento, focando no respeito ao corpo, ao tempo de maturação do jovem e no cuidado integral oferecido pelo SUS.
Além da prevenção da gravidez na adolescência, a campanha também leva orientações sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e ISTs, e também são oferecidos diversos serviços voltados a promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes, incluindo consultas médicas e de enfermagem, palestras educativas e atendimentos psicológicos, como explica a Daniela.
Com serviços de sensibilização, de orientação voltados ao adolescente, consultas médicas, de enfermagem, nutricionista, psicólogo, imunização, realização do teste rápido, tudo isso para atender esse público, conversar, orientar, tirar todas as dúvidas que os jovens nesse momento, nessa fase tão delicada, possam ter. Vale ressaltar que esse adolescente, ele tem direito de ser atendido nas UBSs sem a presença do acompanhante. Isso está pautado no ECA.
Daniela apontou ainda que a programação segue durante este mês de fevereiro e outras unidades da rede municipal.
Então, a nossa campanha é Respeito e Cuidado. Ela vai se perpassar por todo o mês de fevereiro através do Programa Saúde na Escola, onde os profissionais de saúde vão até a escola trabalhar diretamente com os adolescentes. Todos esses temas de sensibilização, orientação, tirar as dúvidas que esses adolescentes possam ter. E já aproveitando a fazer a questão das vacinas, os testes rápidos, os atendimentos e principalmente o acolhimento desse adolescente.
A campanha Fevereiro Laranja reforça ações de promoção da saúde e prevenção, fortalecendo o trabalho educativo contínuo junto aos adolescentes da rede de ensino do município. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Militar de Roraima fortalece liderança feminina com nova comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. É a primeira vez que uma mulher vai comandar o 2º Batalhão. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Responsável pelo policiamento ostensivo da Zona Oeste de Boa Vista, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Roraima passou a ser comandado por uma mulher pela primeira vez. A tenente-coronel Camila Tomé assumiu oficialmente a função na última quarta-feira, em um marco histórico para a corporação. Roraimense, formada em Educação Física pelo Instituto Federal de Roraima, a oficial ingressou na Polícia Militar em 2008, iniciando a trajetória no curso de formação de soldados. Desde então, construiu uma carreira marcada pela atuação em unidades operacionais estratégicas e em funções administrativas e de ensino. A primeira lotação foi na Cavalaria da Polícia Militar, onde realizou o estágio de adaptação e o curso de especialização em policiamento montado, permanecendo na unidade entre 2009 e 2013. Ao longo da carreira, concluiu os cursos de formação de cabos, sargentos e oficiais. Este último entre 2014 e 2016, na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, sendo classificada em primeiro lugar de sua turma. Ao comentar o significado de assumir o 2º Batalhão, a tenente-coronel destacou que a nomeação representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de muitos anos.
Olha, para mim é uma grande honra poder ter a oportunidade de comandar essa unidade operacional da Polícia Militar. Isso demonstra a confiança que os comandantes têm no nosso trabalho, que já vem sendo realizado em uma longa jornada, há muitos anos. E também poder ter essa representatividade feminina no universo predominantemente masculino é de suma importância, porque demonstra aí também para a nossa instituição um progresso, a equidade. E a gente chega também com esse olhar mais sensível, uma atenção mais detalhada atrasada em determinadas demandas e contamos, né? Sabemos que não vai ser fácil, vai ser um grande desafio, mas contamos com toda a equipe.
Agora a prioridade será fortalecer o vínculo com a comunidade, mantendo a continuidade do trabalho já desenvolvido pela unidade. A origem do 2º Batalhão da Polícia Militar de Roraima remonta ao final da década de 1990, quando foi implantado um ponto avançado de policiamento no bairro Santa Teresa. Em 1998, a estrutura foi transferida para a sede da 2ª Companhia, do 1º Batalhão, dando origem à atual unidade. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A ocupação da Cargill. Para quem achava que a ocupação do porto da Cargill em Santarém por povos e comunidades tradicionais é exagerada, acaba de receber uma resposta indefensável. O GT Infra divulgou uma nota técnica mostrando que o edital do governo federal de 74 milhões de reais para a dragagem do rio Tapajós é totalmente ilegal. Antes de adentrar no conteúdo da nota técnica, é importante saber quem é o GT Infra. Trata-se de um grupo de entidades da sociedade civil que analisa planos, programas e projetos nos setores de transporte e energia na Amazônia. Sua competência técnica para avaliar esses planos é inquestionável, bem como a sua independência em relação a qualquer partido político. Pois bem, foi esse GT Infra que analisou o edital de dragagem do rio Tapajós, publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Em suma, a nota técnica afirma que o governo colocou a carroça na frente dos bois. Explica-se. O edital do DENIT tem como objetivo a abertura de um canal de navegação entre Santarém e Itaituba para o escoamento de commodities. Ocorre que esse edital foi lançado antes da conclusão do licenciamento ambiental, etapa fundamental para identificar impactos e definir medidas de mitigação. A nota técnica ainda constata que faltam o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e o estudo de impacto ambiental com seu respectivo RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. Sem esses instrumentos legais, povos e comunidades tradicionais do Tapajós nem mesmo conseguem mensurar o impacto das obras sobre o rio e sobre os seus territórios. O GT Infra aponta ainda uma incoerência grave. O Plano Nacional de Logística 2050, PNL 2050, ainda está em fase de construção. Portanto, o DENIT não poderia fazer a dragagem do rio Tapajós sem saber se essa obra constará ou não do plano. Se não constar, serão 74 milhões de reais jogados no lixo. O pior é que nem mesmo a consulta prévia livre e informada foi realizada pelo governo, o que constitui um processo de invisibilização de povos e comunidades tradicionais sem nenhuma diferença com o pensamento e modo de agir dos colonizadores do Brasil. O documento, portanto, deixa claro que os povos e comunidades tradicionais do Tapajós têm razão nesse processo. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.388 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pézia e Yolanda Mendes, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Juliviana. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.